Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para parte 2 do podcast Cara dos Esportes sobre NBA. Não deixe de escutar a parte 1 se você é fã de NFL. Fizemos o ranking dos 5 melhores wide receivers na liga nesse momento. Aqui na parte 2 vamos falar sobre playoffs da NBA. Podcast solo, eu ia receber a Mariane de Carvalho, jogadora do São José, que participa aqui sempre do programa, mas ela é uma atleta profissional, teve uma mudança na agenda dela, não deu pra gente gravar, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Eu vou falar sobre as 4 séries dos playoffs da NBA nesse momento. O que eu não vou falar sobre é a loteria do draft da NBA, que aconteceu nesse domingo. Foi definida a ordem das escolhas dos 14 times que ficaram fora dos playoffs. Detroit Pistons se ferrou, mais uma vez, segundo ano consecutivo que os Pistons têm a pior campanha da NBA, e terminam com a 5ª escolha geral. Atlanta Hawks teve a primeira escolha geral, mesmo que eles tinham 3% só de chance de ter a primeira escolha geral. Esse vai ser o assunto do podcast de amanhã. A gente vai gravar, eu e o Leonardo Paglioni, do podcast Flash Brothers, vai gravar amanhã, vamos postar na madrugada de segunda para terça, falando como que muda o plano dos times ali no topo do draft, principais jogadores, então não deixem de escutar. Vamos falar dos playoffs, vamos começar pelo jogo que acabou de acabar. Denver Nuggets empatou a série contra o Minnesota Timberwolves, 115 a 107 em Minnesota, vencendo os dois times, venceram os dois jogos na casa do oponente. Os Nuggets perderam os dois primeiros jogos em Denver para os Wolves, e os Wolves perderam em casa para o Denver Nuggets as duas partidas, foram atropelados no jogo 3 e agora perdem o jogo 4. Uma grande atuação do Aaron Gordon, uma grande atuação do Jamal Murray também, que tiveram algumas mudanças táticas bem interessantes. E Jokic fenomenal como sempre, 35 pontos, 7 rebotes, 7 assistências. Do lado do Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, 44 pontos, bateu o recorde da franquia em playoffs, que pertencia a ele mesmo, estabelecido agora nessa temporada nos playoffs. Mas, cara, mudanças. O que mudou no jogo 4 em relação ao restante da série, né? Porque o jogo 3 saiu de controle rápido dos Wolves, né? Então eu não sei o quanto que a gente dá para fazer de análise, além de o Denver Nuggets jogou bem melhor e o Edwards, o Edwards também, mas os Wolves jogaram bem pior, né? O Edwards teve 19 pontos apenas naquele jogo. Primeiro ponto, que é algo simples, mas é o que eu acho que fez uma grande diferença. Maior parte do jogo, quem estava levando a bola do campo de defesa, da quadra de defesa para o ataque, era o Aaron Gordon. E por que que isso é interessante? Porque trazer a bola estava sendo uma grande dor de cabeça para o Jamal Murray, né? Porque o Jaden McDaniels pressiona ele a quadra toda, ele é muito maior, é mais forte e até mais rápido do que o Jamal Murray, né? Então era um desgaste muito grande para o Jamal Murray trazer a bola da defesa para o ataque. Por que o Aaron Gordon trazendo? Ele não é o ball handler secundário desse time, é o Jokic. Não seria nenhum terciário, digamos assim, acho que a gente vê muito mais o Michael Porter Jr. ou o KCP. Mas a questão é a forma como Denver é defendida pelos Wolves. Os Wolves, eu falei sobre isso num vídeo, falei sobre isso aqui no podcast. Os Wolves não marcam diretamente o Jokic com o Gobert. O Gobert, ele fica mais no Aaron Gordon para ele ter a liberdade ali de poder ajudar na defesa do garrafão, né? Porque o Jokic sai muito da área restrita ali do garrafão, e então você não quer o Gobert saindo de perto da cesta, né? Só que o Gobert não vai sair e pressionar o Aaron Gordon lá na frente, né? Então o Aaron Gordon trazia a bola tranquilamente, o Jamal Murray vinha de um bloqueio, recebia a bola e começava o ataque. Ou o Jokic recebia a bola e começava o ataque. Então essa transição acabou sendo muito mais simples pro Denver Nuggets e tirou um grande peso da equipe. E a gente viu o Jamal Murray jogando bem melhor, né? Bem menos desgastado. O primeiro tempo dele foi excepcional. Ele terminou com 19 pontos, 8 de 17, 8 assistências, e o impacto dele foi muito maior, né? Porque ele tem mais gasolina no tanque, né, para trabalhar ali na meia quadra, e acertou os arremessos de alto grau de dificuldade, né, como a gente vê o Jamal Murray nos playoffs, né, teve aquela cesta de 3 ali no final do primeiro tempo, que deu uma energia muito grande pros Nuggets, né, então essa foi uma grande mudança tática, né, outra mudança, essa não fez tanto efeito. O Aaron Gordon também, mais tempo marcando o Anthony Edwards, só que o Anthony Edwards, tudo bem, 44 pontos é longe do ideal, mas ele vai ter um grande desempenho contra qualquer um, né? O Michael Porter Jr. marcou mais o Towns, não teve um jogo bom, o Michael Porter Jr. ofensivamente, terminou com 4 pontos apenas, nem terminou a partida, né, que quem terminou a partida em quadra foi o Christian Brown, mas ele fez um trabalho muito bom no Towns, né, não que o Towns precise de uma marcação boa para ir mal nos playoffs, né, mas o Towns foi abismal. 13 pontos, 12 rebotes, 5 de 18 em arremessos de quadra, foi péssimo, e é, assim, às vezes não tem muito mistério, o Anthony Edwards precisa de mais ajuda. O Towns é para ser o segundo melhor jogador nesse ataque, né, e ele teve uma temporada muito boa até ele se machucar, só que todo ano nos playoffs ele vai muito mal, e mais uma vez, é isso que tá acontecendo, ele tá, assim... Os Wolves estão onde estão, né, empatados na semifinal de conferência por causa do Anthony Edwards. Ele teve bons jogos, o Karl Anthony Towns. Nessa série mesmo, ele tem dois jogos com mais de 20 pontos. Né, mas ele, num jogo como esse, você tem 44 pontos do Anthony Edwards e você perde a partida, é porque o Towns foi abismal, toma decisões erradas, estava brigando com o Gobert por um rebote no final do jogo, né, que é uma falta de atenção enorme. Eu sou um pouco parcial porque eu não gosto do Towns. Eu acho ele um jogador... Eu falei isso na última live lá no TikTok. Eu acho ele um jogador... Eu não sei se ele como ser humano. Ele parece como ser humano, uma gente boa e tal. É, passou tudo que ele passou com a mãe. E é um cara que... Ele jogava videogame, ele fazia live. E decidiu defender a seleção da... Ele é porto-riquinho? Ou ele é da República Dominicana? Agora me bateu um branco. Ele é... da República Dominicana. Ele decidiu defender a seleção do país da mãe dele e tal. Como jogador, ele é extremamente burro. Ele é um jogador muito burro. E isso dentro de quadra. E isso afeta o time do Timberwolves, né? E falta de QI pega mais nos playoffs, né? E tá pegando pro time do Minnesota Timberwolves. Eu tô curioso pra ver quais serão os ajustes, né? Porque uma série começa de playoffs, começa a série, tem uma rodada de ajustes, e aí tem outra rodada de ajustes. Porque o Denver Nuggets encontrou uma forma. Eles estão fazendo o que é possível contra o Anthony Edwards, mas como a gente viu hoje, não tem muita coisa que você possa fazer. E ele vai ter o desempenho. Mas você não pode ter o Towns jogando bem, você não pode ter o... Mike Conley jogando bem, como ele fez no jogo 1, né? Ou Nasrid vindo bem do banco. Eu achei que o Nasrid jogou muito pouco. Ficou 19 minutos, 11 pontos apenas. Eu acho que, ainda mais com as dificuldades do Towns, é meio inexplicável o Nasrid terminar com 19 minutos, né? Ele não foi nem o cara que mais jogou vindo do banco, né? O Nickeil Alexander-Walker jogou mais que ele. Que eu acho que é outro que poderia ter a minutagem maior até no lugar do Mike Conley, né? Porque muitas vezes o Mike Conley parecia um jogador de 36 anos ali, tentando marcar o KCP, tentando marcar o Jamal Murray. Acho que são dois jogadores que poderiam jogar mais. E um jogo como esse é meio... Assim, a gente viu no último minuto, o Chris Finch tirou o Towns e colocou o Nickeil Alexander-Walker, né? Então era uma vontade de colocar o time... um pouco menor em quadra, né? Mais ágil, mas com esse jogo péssimo do Towns, eu acho que foi uma decisão bem questionável do Chris Finch de não ter o Nasrid mais tempo em quadra. 2-2, série volta para Denver, Nuggets voltaram. Eu não posso também comemorar porque eu fui um dos que achavam que o Nuggets iria perder depois da forma como aconteceram os dois primeiros jogos. Eu falei sempre, pelo menos, que não iria ser uma varrida, mas eu não esperava essa reviravolta tão grande, né? Porque o time mudou da água pro vinho e diz muito sobre o desempenho do Aaron Gordon, né? O Aaron Gordon que jogou muito bem no jogo 2 que os Nuggets perderam, no último jogo ele não precisou fazer tanto, esse jogo foi fantástico. Foram 27 pontos do Aaron Gordon, 11 de 12 arremessos, 7 rebotes, 6 assistências. A mudança tática dele trazer a bola, como eu expliquei no começo do podcast, fez uma grande mudança. E assim, me faz revisitar as maiores trocas dos últimos anos da NFL, do século XXI e tal. Claro que você tem as trocas de superestrelas, né? Você tem Anthony Davis indo para os Lakers, Kevin Love indo para o Cavaliers, Shaquille O'Neal indo do Heat para os Lakers, Kevin Garnett do Timberwolves para o Boston Celtics, Chris Paul para os Clippers, Kawhi para os Raptors. Mas tirando essas superestrelas, essa troca do tirando essas superestrelas, essa troca do Aaron Gordon pro Denver Nuggets é uma das de maiores impactos na NBA no século XXI, certamente na última década. Os Nuggets mandaram Gary Harris, RJ Hampton e uma escolha de primeira rodada em 2025, que é protegida pelo top 5 para o Orlando Magic. Então, um baita acerto. E eu nem culpo tanto o Orlando Magic em ter feito essa troca, porque eu não acho que o Aaron Gordon viraria esse jogador no Orlando Magic ou talvez em outro time. Porque o que muda a carreira do Aaron Gordon é ele começar a jogar com o Jokic, né? E a gente viu várias vezes, vários passes incríveis do Nikola Jokic nesse jogo. E desde que ele chegou no Denver Nuggets em 2021, ele tem a questão defensiva que ele ajuda a compensar um pouco a falta de mobilidade do Jokic. E ofensivamente ele está sempre ali próximo à cesta, lê muito bem o que o Jokic está pensando, completa um monte de ponte aérea. Então assim, tirando as trocas por grandes estrelas, essa é uma das trocas que tem mais impacto na história da NBA, porque o Denver Nuggets seria campeão na temporada passada sem o Aaron Gordon? Provavelmente não, né? E agora está com boas chances de vencer o segundo título, e o Aaron Gordon desempenha um papel gigantesco. A série muda com o Aaron Gordon jogando melhor, mais ativo ofensivamente. Então realmente um grande negócio que o Denver Nuggets fez, e incrível. Pessoal, antes de passar para Knicks e Pacers, não deixa de seguir o podcast Cara dos Esportes, seja no Spotify, se inscrever no canal no YouTube, seja qual for o aplicativo que você escuta podcast. Se tiver no Spotify, deixa 5 estrelas, ajuda bastante o programa, deixa like, comentário também no YouTube. Knicks e Pacers agora, série empatada, 2-2. Indiana venceu os dois jogos em casa. Nova York venceu os dois jogos no Madison Square Garden. Mas por mais que a série esteja empatada, o Indiana Pacers nesse momento parece com bem mais força, né? A equipe venceu os Knicks por 121-89. Todos os jogos antes desse haviam sido decididos por menos de 10 pontos, e esse agora 22 pontos, chegou até 30 pontos ali no terceiro quarto, e foi um baita atropelo. Os Knicks não viram a cor da bola, tanto que a gente viu jogadores do banco que não vinham entrando, né, entraram ali no garbage time, né, dos dois lados, inclusive. A gente viu o Jarace Walker do lado do Indiana Pacers, que não vem jogando nesses playoffs, né? Porque o jogo já estava decidido, né? Então, a vantagem acabou caindo um pouco. Mas um momento muito difícil para os Knicks, né? Porque lesões são parte dos playoffs, né? E você tem que construir um elenco capaz de sustentar o time quando você perde um, dois jogadores. Só que os Knicks chegaram num ponto ali que aquela última gota d'água, né? A última lesão ali que acabou. Que não acabou com o time, né? Mas que é difícil de voltar, porque foi a lesão do Anunoby. Não parece que ele vai jogar no jogo 5. O jogo 5 que vai ser, deixa eu ver aqui quando vai ser, jogo 5 na terça-feira, não tá com cara que ele vai jogar. E aí você tira o Anunoby da equação. O Precious Achiuwa assumiu a titularidade na posição de power forward. Ele é um bom cara de energia para vir no banco, mas ele não é um zero ofensivamente, não espaça a quadra, e aí você tem muitos problemas ofensivamente, né? Ele teve 8 pontos no no jogo desse domingo, mas aí você perde. O Ojanobi não é um grande jogador ofensivamente, né? Ele teve quantos? Teve 15 pontos por jogo, né? Ele não é um cara de 20, 25 pontos, mas ele consegue criar alguma coisa ali, né? Num volume bem menor, mas consegue matar suas bolas de 3. E mais importante, defensivamente, ele é o cara que você bota no melhor jogador de perímetro do adversário, né? E ele vinha fazendo um trabalho muito bom contra o Pascal Siakam, que teve 22 minutos apenas em quadra, né? Questão desse jogo mais ou menos decidido, né? Mas 7 de 9 de quadra e você perde mais uma peça, né? Mais um cara ali que no momento ali de desespero, né? Com a lesão também do Mitchell Robinson, de jogar até um pouquinho de pivô ali, né? Mas nem isso você tem mais agora. Então os Knicks, a defesa da equipe sente muito, né? Porque aí você tem o DiVincenzo vinha fazendo um trabalho bom no Haliburton, né? Nos dois primeiros jogos, mas o Haliburton, os dois jogos em Indiana, foi muito bem. Principalmente o jogo 3, né? No jogo 2. No jogo 4 ele nem foi tão exigido assim. Aí você tem que ter o Josh Hart ou o Precious Achiuwa no Siakam. E aí você tá todo mundo marcando um cara acima do que eles deveriam, né? Levando em conta que o Jalen Brunson não é um grande defensor. E você nem quer o Jalen Brunson marcando um jogador que ofensivamente consegue produzir. Porque você quer que ele se poupe na defesa, né? Porque ele já carrega um fardo muito grande ofensivamente, né? E aí os Knicks estão numa situação complicada. O meu palpite era Knicks nessa série, mas hoje eu diria, por mais que nos três próximos jogos dois sejam em Nova York, eu acho que os Pacers estão mais inteiros, bem mais inteiros. Eles têm basicamente uma rotação de 8 jogadores que eles confiam, né? Tem um quinteto titular com Haliburton, Nembhard, Nismith, Siakam e Turner. E eles têm do banco o Bitopin, o Isaiah Jackson, o TJ McConnell e o Shepard também, né? O Ben Shepard, que então são basicamente 8, 9 jogadores ali que eles confiam, enquanto os Knicks nesse momento, assim, mal confiam em 5, né? Porque eu tenho certeza que o Tom Thibodeau não gostaria de estar jogando tantos minutos com o Precious Achiuwa, né? O Miles McBride é um cara que vem do banco bem, não teve um bom aproveitamento, terminou com 16 pontos, mas não teve um bom aproveitamento. O Alec Burks fez um primeiro tempo muito bom no jogo 3, caiu no jogo 4, ele teve 20 pontos nesse domingo, mas muito garbage time, então realmente é uma situação muito difícil para os Knicks, que é um time bom, é um time bem treinado, mas com a lesão do Mitchell Robinson, lesão do Julius Randle, lesão do Ojanobi, lesão do Bogdanovic, são muitas lesões, né? Você não consegue, chega um ponto que é aquela que faz tudo transbordar. E com os Knicks a sensação é que foi essa lesão do Ojanobi. Vamos ver se ele volta pro jogo 5. De novo, a indicação é de que ele não volta pro jogo 5 e é dúvida pro resto da série, né? Se ele voltar no sacrifício, ele vai estar 90%, 60%, é uma diferença bem grande. É muita coisa para o Jalen Brunson fazer sozinho. Ele tem a questão também que eu sempre bato na tecla, né? Dos role players irem melhor em casa do que fora, né? O Josh Hart teve um jogo muito ruim ofensivamente, né? Ele que vinha fazendo uma série muito boa. O DiVincenzo foi muito bem no jogo 3, 35 pontos. Mas aí já foram 7 pontos apenas, 3 de 13 No jogo 4, claramente teve um ajuste ali do Rick Carlisle para marcá-lo, né? A equipe que mudou ali, botou o Nismith no Jalen Brunson, começou a fazer um trabalho melhor. E a gente viu mais do Nembhard no DiVincenzo. Então, eu acho que se tivessem os dois times saudáveis, eu acho que os Knicks venceriam. Mas eles estão num ponto que é muito difícil. Então, hoje, depois de ver os 4 primeiros jogos dessa série, eu acho que o Indiana Pacers vence, vai vencer, diria que eles vencem. Eles vão vencer um jogo em Nova York, um Indiana, e seria meu palpite. Vamos ver se a série vai a 7. Os Knicks ainda tem condições de voltar, né? Mesmo sem o Ojanobi, né? A gente lembra que o jogo 3 foi muito equilibrado sem o Ojanobi. Só que eu não me sinto bem contra esse time dos Knicks. É um time que também, a minutagem muito alta, os jogadores estão sentindo isso. Vamos ver se esse jogo ter saído de mão, até eu falei sobre isso no jogo 3 e acabou que aconteceu no jogo 4. O jogo saiu de mão e os Knicks tiraram os titulares. E era o certo a ser feito, né? Porque o jogo saiu de controle, tira logo os caras e vamos reagrupar, né? E você... Essa minutagem menor pode ajudar bastante pro jogo 5, né? A gente viu o Brunson jogou 31 minutos só, dividindo 32, Josh Hart 24. Pode ajudar, que esse trio tá muito destruído, muito forçado. Então, pode ser que a gente veja um time dos Knicks, mesmo sem o Anunoby, um pouco mais descansado na terça-feira, né? O time jogou sexta-feira à noite, depois jogou... jogou sexta-feira à noite e sábado à noite, né? O jogo da tarde foi o do Dallas Mavericks, né? Time enrolado aqui. Mas, enfim, a série tá com uma cara boa pro Indiana Pacers nesse momento. Vamos passar pra Cavaliers e Boston Celtics. Aliás, eu não falei, New York Knicks e Pacers, jogo 5, vai ser na terça-feira, 9 da noite. Imagino que seja a transmissão do Prime, mas não tenho certeza. O Boston Celtics venceu com tranquilidade, mas venceu bem o Cleveland Cavaliers no jogo 3, 106-93. O jogo chegou a dar uma engasgada ali no final do terceiro quarto, início do último quarto, mas o Celtics conseguiu segurar a reação do Cavaliers, vence o jogo. Uma partida em que ficou bem claro, o Cavaliers precisa de mais do que o Donovan Mitchell, né? Precisa de outros jogadores aparecendo. O que, que foi diferente no jogo 2? No né? O Evan Mobley teve um primeiro tempo muito bom e o Darius Garland teve um segundo tempo muito bom, né? E o Donovan Mitchell fez uma partida excelente. Não teve essa colaboração no jogo 3, né? E assim, teve um momento que parecia que o Cavaliers tinha um dos melhores núcleos jovens da NBA, né? Com o Darius Garland, com o Evan Mobley, né? Dois dos jogadores mais promissores na liga. O Darius Garland ainda tem 24 anos, fez agora em janeiro. O Evan Mobley tem 22, se eu não me engano, 22, vai fazer 23 agora em junho. Ainda são muito jovens, mas os dois não evoluíram. E o Mobley não evoluiu, o Garland regrediu. O Garland, ele não é o mesmo jogador de 2 anos atrás. Claramente, o encaixe dele com o Donovan Mitchell não é o ideal, porque o Donovan Mitchell precisa da bola, o Darius Garland precisa da bola, e os dois têm deficiências defensivas, nenhum dos dois joga muito bem fora da bola, e o Garland está fazendo, tirando o segundo tempo do jogo 2, está fazendo uma série péssima, né? É 1 de 6 de 3 no último jogo, né? Ele é um bom arremessador, não deveria. Ele deveria ser um cara capaz de... quando o Donovan Mitchell não tem a bola, ou às vezes até com o Donovan Mitchell em quadra, mas ele conseguir dar um descanso para não precisar ser o Donovan Mitchell o tempo todo. Mas ele não consegue ser. E o Evan Mobley, excelente defensor, um jogador ofensivamente muito limitado. Ele matou até algumas bolas de 3 no jogo 2, só tentou uma, errou no jogo 3, né? Errou bandeja simples, 3 turnovers e... com a ausência do Jared Allen, ele tem que fazer mais, né? Como ele fez no início da série, né? No jogo 2 e tal. No jogo 1 ele foi bem, muito bem defensivamente também, até determinado momento. Mas esses dois caras precisam carregar mais, né? O Donovan Mitchell teve 33 pontos. A diferença é o desempenho ruim do Evan Mobley e do Darius Garland, né? Que eu acho que você pode olhar para o desempenho do Mobley, pô, 17 pontos, não foi tão mal. Foi. Quem viu o jogo sabe que ele não contribuiu. Aí você tem um titular no Isaac Okoro, que tem 2 pontos em 18 minutos. O Max Strus, 6 pontos apenas. E é muito pouco, né? O Caris LeVert, peladeiro de marca maior. É um time que não tem o suficiente. E aí, do lado do Boston Celtics, é um time mais talentoso, né? Por mais que não esteja fazendo uma grande série, é um time que tem muito mais talento. A gente viu o Jrue Holiday jogando muito melhor, né? Ele fez um jogo 2 péssimo. Derek White não fez um grande jogo, mas ainda assim foi melhor do que no jogo 2. E o Tatum e o Brown apareceram, né? Combinaram ali para 61 pontos. Ainda não acho que é a melhor versão do Jason Tatum. Ainda acho que a gente vê o Tatum tomando muitas decisões questionáveis. Mas 33 pontos são 33 pontos, né? 11 de 25, que não é um bom aproveitamento, mas chegou bastante na linha de lance livre. 13 rebotes, que é algo que ele foi muito bem, né? E ainda acho que o ataque dá uma estagnada às vezes. Muitas vezes fica hora do Tatum, hora do Jaylen Brown e tal. Vocês sabem minhas reservas quanto ao Joe Mazzulla. Mas a diferença de talento é muito grande, né? E é o time mais talentoso nos playoffs nesse momento, sem muita dúvida, né? E isso pode ser suficiente para vencer o título. Nessa série contra o Cavaliers, fiquei muito surpreso se o Cavaliers retornasse, porque tem um limite que o Donovan Mitchell pode fazer sozinho, né? É uma pena e essa série pode ser a última do Donovan Mitchell com a camisa do Cleveland Cavaliers, porque a gente sabe que tem a questão contratual dele, né? E os Cavaliers investiram bastante para ter o Donovan Mitchell. E você depois não pode perder ele de graça, né? Ele tem mais um ou dois anos de contrato. Mais uma temporada de contrato, 24-25. Depois tem uma player option em 2025, que ele vai exercer para se tornar agente livre. Vai chegar ao mercado. Quer dizer, não vai exercer a player option e vai chegar no mercado. E se os Cavaliers não tiverem uma garantia de que ele vai renovar, você tem que trocar para tentar recuperar parte do que você investiu para se enviou para Utah na troca por ele. E é uma pena, porque em determinado momento parecia que esse time daria certo. Mas não. Claramente o encaixe ali entre Mitchell e Garland não foi o melhor. De repente, quem sabe, LeBron decide voltar para Cleveland e aí você troca o Donovan Mitchell, mas aí você tem Darius Garland e Evan Mobley, talvez com a supervisão do LeBron eles consigam se encontrar. Ou talvez você troca o Garland e o Mitchell, com a chegada do LeBron, ele resolve ficar. Pode ser também, né? Mas acho que hoje o principal palpite seria que a gente está nos últimos jogos da carreira do Donovan Mitchell com a camisa do Cleveland Cavaliers. Vamos encerrar agora falando sobre Dallas Mavericks e Oklahoma City Thunder. Dallas Mavericks abriu 2-1 na série, venceu um jogo em Oklahoma e agora vence em casa, vence jogando bem. E o mais chocante, vence sem um grande jogo do Luka Doncic, né? O Luka Doncic teve 22 pontos, 15 rebotes, 5 assistências, 7 de 17. E anote bem o que eu vou dizer, vai soar estranho, mas a diferença da série até agora é o PJ Washington. PJ Washington, que uma troca relativamente barata pro Dallas Mavericks. Deixa eu ver até quanto que ele custou pro Dallas Mavericks, né? Deixa eu colocar aqui. PJ Washington, 2 escolhas de segunda rodada, não, 1 escolha de primeira rodada, protegida pelo top 2 em 2027, Seth Curry, desculpa, e Grant Williams, não foi barato, mas cara, tá sendo a melhor versão possível e imaginável. Ele teve 10 pontos no primeiro jogo, e teve 29 no segundo, 27 no terceiro, e os dois jogos o Dallas Mavericks vence, né? Ele foi o melhor jogador do Dallas Mavericks, o segundo melhor jogador do Dallas Mavericks no jogo 3. E cara, o Oklahoma tem que respeitar o PJ Washington, né? Que ele tá matando muita bola de 3, né? Foram 5 de 12, foram 7 de 9 no jogo 2, 5 de 12 nesse jogo 3, né? Ele precisa ser respeitado, né? E tem defendido bem também. O KC tem basicamente defendido o Doncic com o Ludort. O Ludort está fazendo um bom trabalho. O Jalen Williams tem ficado no Kyrie boa parte do tempo, que não tem funcionado. E aí você vê, tipo, às vezes o Giri, poucos minutos dele em quadra. Tem bastante para falar sobre o Josh Giri, né? Jalen Williams, quando ele entra, né? O Isaiah Joe e tal. E o PJ Washington tá fazendo uma série absurda, né? Lembra o Caleb Williams. Caleb Williams é o quarterback do Chicago Bears. Caleb Martin, né? Nos playoffs da temporada passada. Enquanto o lado do Thunder, o Jalen Williams não tem feito uma grande série ofensivamente, nem defensivamente, pra ser bem sincero, né? Acho que não tem sido. Ele fez. A primeira rodada dos playoffs foi muito boa. A segunda, eu não acho que ele tá fazendo uma grande série, né? Eu esperava um pouco mais. Ele é um cara muito jovem ainda, né? Mas ele criou uma expectativa muito alta pra ele, que eu não acho que ele tá correspondendo, né? E o Thunder não tá conseguindo. Assim, Dallas tá fazendo o Shea trabalhar muito, né? A gente tem visto primariamente o Derrick Jones no Shea. E ele teve 31 pontos, porque ele chega a 31 pontos automaticamente todo jogo, mas 10 de 23, né? Um volume altíssimo de arremessos, aproveitamento não muito bom. E, pelo menos, o que você pode fazer com o Shea é fazer ele trabalhar muito. E é isso que o Derrick Jones tem feito nessa série, né? E aí você tem um cara que é Ben Simmons ofensivamente, que é o Josh Giddey. Os minutos dele estão caindo e, cara, tem que ir pra zero os minutos dele, né? Ele não pode começar o próximo jogo. Eu sei que tem uma questão ali de você bota ele no banco, você meio que perde ele pro resto da série, mas você já não tem muito com ele em quadra, né? Ele tem 2 pontos no primeiro jogo, 8 no segundo, 9 no terceiro, né? E os minutos dele caíram 17, 11, 13 minutos. Você tem que começar com a Isaiah Joe. O Isaiah Joe pelo menos espaça a quadra e você já tem um time que o Dort não é um grande arremessador de 3 e você tem um Shea com a bola que ele gosta muito de atacar, ele é ok como arremessador de 3 e tal. E o Chet não tá derrubando bola de 3, né? Então fica um time que foi um dos melhores times arremessando de 3 na temporada regular, né? Então eu começaria com o Isaiah Joe no lugar do Josh Giddey. E tentaria, de repente, trazer o Josh Giddey alguns minutos vindo do banco quando o Shea descanse, né? Quando o Chet não tiver quadra, tiver o Jalen Williams, para você ter um pouco mais de espaçamento. O Chet Holmgren, ofensivamente, ele não tá fazendo uma grande série, mas defensivamente ele tá jogando muito bem. Foram 4 tocos, ele tá protegendo muito bem o aro, só que aí ele não tem aparecido tanto ofensivamente, né? Parte disso é porque ele já é muito exigido defensivamente, o Oklahoma não tem outro pivô de origem no elenco, e Dallas tem o próprio Jay Washington, o Derrick Jones tem tamanho para brigar com ele, tem o Daniel Gafford, o Derek Lively, não, então é muita gente ali pro Chet Holmgren ter que se preocupar, né? Então o KC tá numa situação que tá na hora de ter alguns ajustes, né? E a gente olha, no papel parecia que era uma vantagem clara na posição de treinador, né, o Mark Dagenham, que foi o treinador do ano, mas ele é um cara inexperiente, né, às vezes você sente um pouco essa inexperiência dele e acho que ele tem que ter um pouco mais de urgência, né, não é hora de pensar nos sentimentos do Josh Giddey, por exemplo, é hora de colocar ele no banco e ir com um lineup que é o melhor para a equipe, né, que é o com o Isaiah Joe, né, você olha aqui o time do Thunder, 4 dos 5 titulares tiveram plus minus negativo, o único positivo foi o Chet Holmgren, foi mais um, e o Isaiah Joe teve um plus minus positivo, então é o que eu faria. E Dallas, cara, que é muito bom ver o Kyrie Irving voltando a ser o Kyrie Irving, né, botar pra trás questão fora de quadra, e pedido de troca, e sumiço inexplicável. Ele é um cara que você olha pros números dele nessa série, você pode achar que não é nada demais, né, e de fato não é. Teve 20 pontos no jogo 1, 9 no jogo 2 e 22 no jogo 3, né? Mas a importância dele em determinados momentos, essa é a melhor versão do Kyrie Irving, né? Aquele momento que o Luka não tem, o Luka tá mal fisicamente e o Kyrie consegue, por algumas sequências, carregar o time, né? A gente vê ele no final de jogo, aquele arremesso que ele fez para cima do Jalen Williams, né? Que basicamente matou a partida no jogo 3, né? É isso. É a melhor versão do Kyrie. É o que ele fazia com o LeBron. Quando o LeBron às vezes não estava muito bem, o LeBron estava cansado e tal, o Kyrie tinha capacidade de carregar o seu ataque por 4 minutos. Um quarto. E ele fazia isso 2 vezes no jogo e ele já é o coadjuvante perfeito. E eu acho que o Kyrie Irving hoje é um defensor melhor do que quando ele era mais novo, né? O Kyrie tem quantos anos? Tem 32? 32 anos. Mas eu acho que hoje ele é um defensor melhor do que ele tinha quando ele tinha 27, 28 anos, né? E você vê que todo mundo gosta muito dele, ele se dá muito bem com o Luka, ele tá focado no basquete, foi uma aposta muito arriscada do Dallas Mavericks, que não poderia ter dado mais certo, né, e o KC não tem resposta, né, a gente tem muitos jogadores grandes, né, e não tem jogador ágil pra ficar no Kyrie, né, porque você mesmo o Luka não estando 100%, você tem que botar o Lu Dort nele, né, porque o Lu Dort ele tem a agilidade, mas tem a força pra bater de frente com o Luka também. Então, acho que o impacto do Kyrie, você não enxerga só olhando o box score. Você tem que ver os jogos para você enxergar o que ele tem feito em quadra para essa equipe. É uma série que vai longe. Eu ainda acho que é. Meu palpite antes era o KC. Eu mantenho meu palpite. Acho que a diferença é menor entre os dois times nesse momento, obviamente. É uma série que eu apostaria indo para 7 jogos. E eu acho que. Eu ainda acho que o KC vence. Mas Dallas realmente. Com uma contribuição inesperada do PJ Washington, se mostrou um adversário mais forte do que eu esperava. Muito obrigado a você, ouvinte. Podcast Cara dos Esportes volta na madrugada de segunda para terça com episódio novo. Falaremos sobre draft da NBA. Tivemos a loteria nesse domingo. Vou deixar para comentar lá, mas extremamente decepcionado com o Detroit Pistons, como eu falei no começo. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!